Muito bem, Eduardo, um pouco antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo, nós deixamos aí uma perguntinha no ar para que você pudesse ficar refletindo, que era a questão da missão, a tarefa espiritual. Será que todo mundo tem essa missão, tem essa tarefa antes de encarnar aqui na Terra?
Conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos, os espíritos são criados simples e ignorantes. A partir daí, eles iniciam uma tarefa evolutiva. Eles começam a evoluir e cada um tem o seu timing, cada um tem a sua pressa ou não em progredir, mas todos progridem. E dentro dessas reencarnações, nós recebemos determinadas tarefas para serem cumpridas durante a encarnação. Todos os espíritos têm essas tarefas antes de reencarnar. Alguns constituir família, educar filhos, outros, além disso, se dedicarem ao seu próximo através de um trabalho assistencial, social, outros ainda proporcionando como empresários empregos a centenas de criaturas. Enfim, tudo isso pode ser consideradas tarefas. Agora, o homem tem o maior patrimônio que Deus poderia lhe dar, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, quando nós reencarnamos, ele vai funcionar para nós. Às vezes podemos cumprir essas tarefas de acordo com a expectativa que a espiritualidade tinha de nós, ou às vezes podemos cair, podemos deixar de cumprir essas tarefas. E alguns até extrapolar, cumprir mais do que lhe foi pedido como tarefas. E o Espiritismo nos ajuda muito quando nos dá essa visão geral de vida, onde nós sabemos que a vida não começa no berço e nem termina num banquete de vermes. A vida é muito maior do que esses 70, 80 anos que nós possamos viver encarnado. E isso nos dá essa visão geral de que nós temos que ter pressa, nós temos que nos adiantar quanto mais nós pudermos para que a gente alcance a felicidade, a gente nos aproxime da perfeição espiritual.
Quando você fala em livre-arbítrio, Eduardo, isso significa que o que não é uma missão pode ser considerado como aquela situação em que o espírito encarnado sai fora da sua missão a partir do seu livre-arbítrio, é isso?
Ah, sem dúvida. Nós temos o livre-arbítrio e podemos optar. E esse patrimônio é que nos dará a verdadeira dimensão do nosso progresso ou da nossa estagnação espiritual.
E nós poderemos, durante a nossa encarnação, angariar novas missões a partir da nossa evolução?
Sem dúvida. E para isso, o estudo evangélico, o estudo do Espiritismo, nos esclarece que quanto mais nós pudermos fazer para essa evolução, mais nos será útil para essa corrida que nós temos, essa pressa que nós temos em atingir a perfeição.
Perfeito. Hélio, então, nesse aspecto, já que nós podemos ter novas missões imbuídas na nossa evolução, a partir do nosso conhecimento, do nosso progresso espiritual, qual seria, então, a missão do homem inteligente aqui na Terra?
Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, existe um parágrafo 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. E nesse parágrafo fica claro o seguinte, como Eduardo já nos disse, que às vezes a pessoa recebe, como ela reencarna, como uma espécie, com algumas tarefas a executar, que seria quase que resgates. Quase que conveniências kármicas, podemos dizer assim. Nós temos um grande batalhador do Espiritismo, que foi Edgar Armand. O Edgar Armand, ele foi a pessoa que, assim, aqui encarnada, que organizou o Espiritismo no Brasil. Ele foi, num certo tempo, a federação foi discriminada na federação. em função de algumas coisas, e hoje já recuperou. A federação já está trabalhando, inclusive, na reedição das suas obras. E de Garamond, em certa feita, falou assim: olha, eu não sou um missionário, eu faço isso por necessidades ou conveniências kármicas. Porque, por conveniência kármica, ou seja, a pessoa ela reencarna com uma tarefa. E essa tarefa, então, ou seja, ele vai reorganizar alguma coisa que ele desorganizou no passado. Então, por conveniência kármica, ele vem com alguma tarefa a executar. Mas, no transcorrer da sua vida, a sua própria inteligência, vai dizer, o meio em que ele nasceu, a forma, as facilidades que ele encontrou para viver, poderá fazer com que ele, usando a sua inteligência, com que ele extrapole, que ele saia fora, além daquilo que lhe é conveniente executar, até para resgate próprio de coisas passadas, que ele se imbue e se até se insira em outros grupos para poder realmente começar a trabalhar e desenvolver com a sua inteligência, ajudar esses grupos retardatários, muitas vezes, né, juntando-se a outros missionários que já estão ali, e com isso então, ele fazer parte dessa missão também. Quer dizer, não estava destinado, ele escolheu por livre e espontânea vontade. Coisa que ele não escolheu, às vezes, antes de reencarnar, ele acaba depois, uma vez reencarnado, escolhendo e se junta a essa tarefa. Ainda ontem, nós encontramos um companheiro, eu não vou citar nome apenas para não vir feri-lo, né? Porque o orgulho muitas vezes, o elogio às vezes acaba prejudicando. Ele está, você vai fazer hoje, sexta-feira, feriado? Eu falo, ah, eu vou ajudar o pessoal da sopa. Hoje o pessoal vai entregar a sopa, vou ajudar o pessoal a entregar a sopa lá para os pobres. Então, está pensando, puxa vida, você podia ficar em casa hoje, né, descansando, mas ele resolveu ir lá entregar a sopa. Então, ele está usando a inteligência dele, a disposição dele, a tarefa para ir lá entregar a sopa. Não estava, provavelmente, no seu plano de vida, não estava na sua tarefa, não estava na sua coisa. Então, ele poderá, algum missionário tem aquela função. Alguém está aí, então ele se engajou naquela tarefa e então ele vai acabando usando sua inteligência para isso. Então a missão do homem inteligente na Terra realmente é o que é. Além do que isso é inteligente, inclusive, além daquilo que ele tem conveniências kármicas, daquilo que é bom para ele, ele também se engaje em outras tarefas que sejam também boas para os outros, nas quais ele não tem nenhuma vantagem pessoal. Aí ele começa a ver assim, realmente que é um trabalho totalmente voltado e dirigido ao próximo, né?
O Hélio menciona a missão do homem inteligente na Terra ligado a, como sendo algo ligado ao meio onde ele está, né? Como sendo ao seu desenvolvimento.
Inclusive, só até corrigir, não só também, você tem um caso de caridade aqui, mas pode ser também na área escolar, na tarefa de desenvolvimento de outras inteligências, através da escola, às vezes escrevendo até um livro, né? Dedicando alguma coisa.
Perfeito, ao conhecimento, né? Eduardo, nesse sentido, você pode complementar para a gente a respeito dessa situação da missão do homem inteligente aqui no planeta?
Eu estava observando o Marinho manusear um livro onde fala de fio elétrico, e eu me lembrei de um caso do Chico que cai muito bem aqui para o nosso diálogo de hoje. Um companheiro que tinha mais de 80 anos, um dia chegou para o Chico Xavier e disse assim: olha, Chico, eu trabalhei a minha vida inteira em prol do próximo, eu participei de muitos anos de sessões espíritas e fazendo a caridade, e eu agora, minha vida está por um fio, então eu resolvi agora descansar, afinal já tenho mais de 80 anos. Então o Chico olha para ele, observa e diz assim: olha, meu filho, aqui do lado está Bezerra e ele está te dizendo que se você continuar trabalhando, o fio engrossa.
Está muito bem claro. Né?
Inclusive, ainda ontem, nesse exemplo que eu citei agora, dessa pessoa que foi para a sopa, na mesma hora, ou um pouquinho antes, a minha esposa falava de um conhecido nosso que está num processo agora modernamente chamado, né, de depressão, né? Ele está deprimido, está com um problema, porque aposentou há uns 15 anos e nunca mais trabalhou. Ele era diretor de escola, brilhante, uma pessoa de uma inteligência assim, bastante brilhante, com amplo conhecimento, e nunca mais utilizou a inteligência dele para mais nada. Ele podia ter se engajado em alguma coisa, não se engajou, e hoje ele está definhando com o processo, entrando na sua terceira depressão já, porque por não ter o que fazer, né?
Complementando, quando você me faz a pergunta da missão do homem inteligente na Terra, A gente precisa deixar muito claro que a doutrina espírita tem como uma dos seus pensamentos básicos: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a pessoa não precisa necessariamente ser religioso, ser espírita, frequentar aquele ou outro templo. Basta que ele tenha solidariedade, ele tenha amor, que ele pratique a caridade, que envolve toda essa parte onde nós falamos tanto em evolução. Então, é muito importante que se diga isso. Não precisa necessariamente ser espírito ou ser uma pessoa ligada a alguma religião. É importante, sim, que ela seja uma pessoa solidária com o seu próximo.
Perfeito. Nós vimos, inclusive, alguém deve ter visto no Jornal Nacional, de anteontem, uma professora em Belo Horizonte, que ela é aposentada, agora ela fica ajudando alunos com problema. Então ela abriu a casa dela para ajudar alunos com problema. Então ela começou a ajudar alunos que tem problema com matemática, com português, enfim, ela abriu a casa dela para isso. Então hoje a casa dela, ela já teve que abrir, tirar umas paredes lá, aumentar, porque as crianças vão todas para lá, da periferia, crianças que têm dinheiro para pagar, até quem não tem dinheiro também. Enfim, ela está pegando aquilo que é a sua inteligência, que ela era uma professora, para utilizar, ajudar alunos com problemas na escola, para tirar pessoas de alunos com dificuldades, né? Quer dizer, ela está utilizando realmente a sua ferramenta, a ferramenta que Deus lhe deu para em benefício do próximo, né?
Então, nós estamos abordando o assunto missão espiritual, né, Hélio, como você acabou de dizer, e as pessoas têm missões a ser cumpridas em função das suas tarefas, das suas profissões, das suas dedicações profissionais, né? Mas o Emmanuel nos faz uma excelente colocação a esse respeito, lá no livro O Consolador, quando ele se refere à verdadeira missão do Espiritismo, né? A missão da doutrina espírita, né? Aonde se verifica essa missão, né? Onde se verifica esse trabalho de levar o amor, a crença, a paz, a alegria a esses espíritos, né? O Emmanuel diz assim: a missão do Consolador, e o Consolador aqui tido como o Espiritismo, tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriuras efêmeras dos triunfos materiais. Então, o Espiritismo trabalha fundamentalmente na reconstrução da evolução espiritual, na preparação do homem para essa jornada gloriosa, não é isso, Eduardo?
Exato. E eu lembro aqui as palavras de Jesus quando nos disse que o maior no reino do céu seria aquele que fosse o servidor de todos. Então, isso significa dizer que, mesmo quando nós tenhamos as tarefas mais humildes que nos competirem durante uma encarnação, significa que nós temos essa condição de regozijo depois no plano espiritual pelas tarefas bem cumpridas, que não necessariamente não precisam elevar o nome do homem, não precisa ser coisas grandiosas, mas às vezes nas pequenas tarefas é onde nós encontramos a nossa oportunidade para que a gente possa evoluir espiritualmente.
Maninho, a tarefa, a missão, pode ser entendida como sendo o destino das pessoas? Como é que nós, espíritas, entendemos a questão do destino?
Bem, na concepção espírita, o destino é entendido de uma forma um pouco diferente do que normalmente e comumente as pessoas entendem. A ideia usual, a ideia comum que as pessoas fazem do destino é como sendo algo estático, como sendo algo imutável, como sendo algo que está escrito e que nós estaremos, de alguma forma, passando por aquilo e vencendo aquilo. A concepção espírita do destino é muito mais dinâmica, é muito mais movimento, porque todos os dias nós podemos estar e estamos mudando o nosso destino. Todos os dias, em função daquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos alterando aquele nosso futuro para melhor ou para pior. Os princípios espíritas de causa e efeito, o princípio espírita do livre-arbítrio, que foi aqui colocado pelo nosso Eduardo, são peças importantes nessa dinâmica, para que a gente possa compreender que o nosso futuro representa aquilo que estamos fazendo no dia de hoje. Existe aquela expressão no meio espírita que nós dizemos que nós somos os arquitetos do nosso destino. E como no dia de hoje também estamos fazendo bastante referências ao médium Francisco Cândido Xavier, seria interessante nós até lembrarmos um ensinamento que certa vez ele transmitiu a um companheiro lá de Uberaba, o Dr. Elias Barbosa. Esta passagem está registrada no livro Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos, no sentido de que, ao encontrar esta pessoa em Uberaba, o Dr. Elias Barbosa, o Chico Xavier perguntou para ele: como é que vai o seu serviço? E ele se referia à tarefa do livro em que o Dr. Elias Barbosa estava empenhado. E o nosso companheiro respondeu ao Chico: vai bem. Então Chico retrucou o seguinte: olha, Elias, enquanto nós estivermos na tarefa, enquanto nós estivermos na nossa missão, o braço da misericórdia divina segura a lâmina da justiça divina. O que ele quis dizer com isso? No sentido de que, mesmo quando nós, se entendemos a nossa missão, se entendemos o nosso destino como uma grande contabilidade divina, aonde são contabilizados os nossos erros, os nossos acertos, aonde as nossas decisões felizes ou menos felizes são contabilizados, quando alguém assume uma tarefa no campo do cristianismo, quando alguém assume alguma tarefa no campo da divulgação do Evangelho, aquela contabilidade, aquele saldo devedor que nós temos, ele é segurado para que nós ganhemos mais condições de poder resgatá-lo e poder pagar. Então, a concepção de destino somos nós que fazemos. E a questão de hoje, da tarefa, da missão, é muito importante para que a gente possa efetivamente corrigir equívocos do nosso passado.
Inclusive, Mário, na pergunta 273 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta bastante interessante, eu vou até ler para não perder o sentido dela. A pergunta é a seguinte: um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. E a resposta veio assim: sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido duro com os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação. Se ele abusou do poder de Deus, Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão.
Eduardo, nessa questão de missão que nós citamos agora, de vários espíritos com as suas missões, você poderia nos citar exemplos de espíritos missionários que tenham tido suas missões e que também tenham sido bem-sucedidos?
Eu, antes de responder a sua pergunta, eu peço licença, porque quando o Marinho e o Hélio estavam falando de destino, eu estava me recordando de um caos interessante que os espíritos nos contam e que vem ilustrar essa parte de destino. Diz que tinha uma pessoa de nome João, que era uma pessoa muito boa. Ele tinha a sua empresa, tinha seus empregados, era um bom chefe de família, era um bom filho e frequentava um centro espírita. E ali ele também se dedicava a obras filantrópicas, espirituais. Certo dia, o João, trabalhando na sua fábrica, foi consertar uma máquina e desceu uma prensa e ele perdeu o dedo. E isso, para ele, foi uma ele se sentiu muito revoltado por ter perdido esse dedo. E ele deixou de frequentar o centro espírita. Ele prosseguiu na sua vida, mas deixou de frequentar porque ele se sentiu revoltado. Falou, afinal, eu sempre fui uma pessoa boa, sempre fui um bom filho, um bom pai, e me acontece isso. Só que passou algum tempo, depois de uns 2, 3 anos, ele estava passando na porta do centro espírita, não resistiu e entrou. E estava vendo ali uma sessão, e o espírito guia da casa inquiriu o João. Falou, João, mas por que que você sumiu? Você era um trabalhador tão ativo da casa. Falou, ora, mas então você não sabe? Eu sempre fui um bom pai, um bom filho, um bom empresário, fui bom com meus funcionários, eu sempre ajudei aqui na casa, e de repente veio o destino e me tira um dedo. Sofri muito em hospital, com dor física, então por isso que eu deixei de vir. Aí então o mentor diz para ele, olha, então eu vou te contar, por que que você perdeu só um dedo? Você numa outra encarnação, você era um senhor que tinha muitos escravos. E um dia um escravo roubando alguma coisa sua, para você dar o exemplo para outros escravos, você reuniu todos ali no pátio da sua fazenda, pegou aquelas moendas de café, de cana, e moeu o braço daquele escravo. E despertou uma dor também física muito grande para dar exemplo a ninguém mais cometer esse erro de te roubar. Então, justamente porque você foi um bom pai, um bom filho, um bom chefe de família, você teve amenizado a lei de causa e efeito. O seu karma foi diminuído porque, na realidade, você deveria, naquele dia, perder o braço todo. Mas, como você foi bom, você perdeu só o dedo.
Ah, é a lei da causa e efeito atuando divinamente, não, Eduardo?
Exatamente. Então, talvez se ele te fosse melhor ainda do que ele tinha sido, quem sabe ele tivesse se livrado até mesmo do problema do dedo. Mas respondendo a sua pergunta.
Só um minutinho, Eduardo, eu gostaria de coroar esse exemplo que você colocou com uma frase de Chico, que está neste livro aqui, que diz assim.
Qual é o livro, Mário?
É o livro Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos. Nesta história que ele fala da lei de causa e efeito, da proteção espiritual, do destino ao trabalhador dedicado, ele coloca assim, pode ser o maior criminoso do mundo, mas a partir do momento em que ele resolve a trabalhar com o Cristo, a justiça divina se afasta da rota dele e a misericórdia de Deus o cobre totalmente. E nada lhe faltará a partir desse momento.
E lembrar também, né, que a Kardec nos deixa isso claro, né, que a imensidão das obras de caridade podem cobrir os defeitos, os vícios, né, que devem ser resgatados. Mas Eduardo ia falar a respeito dos grandes espíritos missionários, aqueles espíritos que foram bem sucedidos, né, Eduardo?
Na esfera espírita, principalmente aqui em São Paulo, onde nós estamos, nós poderemos citar alguns espíritos pioneiros que vieram para introduzir o espiritismo dentro do Estado. E nós nos recordamos de Batuíra, aquela alma generosa, fantasticamente boa, que nos deu tantos exemplos de caridade, de serviço ao próximo. Ele chegou a doar todos os seus bens, ele era muito rico, acabou consumindo os seus bens em favor do próximo, e antes de desencarnar, doou todo o seu patrimônio que restou à instituição beneficente cristã Verdade e Luz, que existe até os dias de hoje. Nós temos a Anália Franco, que fundou mais de 100 entidades filantrópicas e educacionais no começo do século, defendeu a República, os negros, tudo que uma mulher poderia avançar além do seu tempo, Anália Franco avançou. Nós temos Caibar Schutel, que lá no interior, no sertão de São Paulo, na cidade de Matão, ele iluminou todo o Brasil e o mundo, varando fronteiras com o seu jornal Clarim, com a sua revista internacional do Espiritismo. Isso no âmbito do Espiritismo. Mas nós nos lembramos aqui, quando no início do programa, da figura de Albert Schweitzer, que é o protetor aqui da casa, e que tem uma história de vida muito bonita. E para que todos tenham conhecimento, Schweitzer reencarnou e estudou teologia, se formou como teólogo e também como musicista, e foi da sua época o maior teólogo, o maior musicista. Ele fazia grandes concertos pela Europa, onde ele era chamado, colocava um tapete vermelho para que ele transitasse. Ele era tratado com muita solenidade, porque todos admiravam tanto as suas conferências sobre teologia quanto as suas exibições musicais. No entanto, Schweitzer era um missionário. Ele trazia dentro de si aquele ímpeto cristão irresistível de amor ao Cristo. E certo dia ele abriu uma revista e ali ele começou a ler um artigo sobre os negros na África, sobre o Congo belga, e despertou nele naquele instante, né, aquela frase do Cristo que diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, parece uma contradição, mas é revestida de uma beleza, de um amor muito grande, essa frase. E ele sempre teve como teólogo essa frase dentro do coração. E ali então, lendo aquela revista, vendo a situação do Congo, ele atirou a revista e tomou uma resolução. Ele tinha então cerca de 30 anos e era uma das pessoas mais requisitadas do seu tempo na Europa. Ele era venerado como teólogo, como musicista, e ele toma uma decisão: eu vou estudar medicina para ir para a África para poder atender esses negros que ninguém no mundo quer olhar por eles. Então a Europa toda se espantou daquela audácia, daquela extravagância que diziam Albert Schweitzer ter. Então ele começa como um humilde estudante com mais de 30 anos num banco escolar, fazendo medicina, estuda por 7 anos, se forma médico. Depois ele estuda mais 2-3 anos para se especializar em cirurgião e em doenças tropicais. E aí então ele volta com a sua mão a fazer os seus concertos maravilhosos pela Europa, a fazer suas conferências de teologia, para arrecadar dinheiro e poder comprar equipamentos para montar um hospital na África. E ainda achavam que ele era louco. Imagine ele deixar toda essa esse conforto da Europa, todo mundo requisitando ele, famosíssimo, e ir para a África para cuidar de negros no meio de uma floresta. Só podia ser louco, né? Mas nós diríamos, ele era louco de amor, né? Era louco pela missão do Cristo. E assim ele então foi para a África, e ali ele montou o seu hospital no meio da selva e passou quase 50 anos, porque ele viveu até mais ou menos 90 anos, cuidando dos negros da África. E eu me recordo aqui de um episódio, quando ele chegou lá, ele tinha um auxiliar negro também, que tinha um nível um pouquinho melhor, porque eles eram quase primitivos, os negros, naquela época, no Congo belga, na cidade de Lambarene. E os negros, eles ficaram assim vidrados, sem trocadilho, nos vidros que tinham os remédios, que tinham os instrumentos cirúrgicos, e viviam roubando esses vidros para como souvenir, porque eles nunca tinham visto vidro. E um dia isso provocou uma revolta muito grande em Schweitzer, e ele diz assim: que louco, que maluco que eu sou de ter vindo parar nesse lugar aqui. Eles não vão reconhecer nunca, ainda me roubam os vidros. Aí o auxiliar dele, que estava do lado, diz assim: o senhor pode ser louco aqui na terra, mas lá no céu o senhor é um missionário, o senhor é uma outra pessoa. Então esse é Albert Schweitzer, uma figura fantástica que todos deveriam ler a história dele para que a gente pudesse se inundar desse amor cristão.
E essa obra do Albert Schweitzer, ela é traduzida hoje em São Caetano, São Paulo, pelo Lar Bom Repouso, que trabalha brilhantemente com o atendimento de pessoas necessitadas, né? Aliás, uma missão dos dirigentes da casa, né?
Deixa eu só dirigir uma perguntinha para o Eduardo, nosso companheiro. Nós estamos falando em missão espiritual e voltando bem para esse desprendimento do ser humano com os bens, né, materiais. Agora, missão espiritual, ela continua após o desencarne com esses companheiros nossos de muita luz?
Sem dúvida nenhuma.
E de que forma ela continua?
Veja só, Bezerra de Menezes, por exemplo, foi um espírito iluminado que rompeu barreiras no fim do século passado, e por amor à humanidade, por amor ao Brasil, por amor à doutrina espírita que ele levou tanto quando encarnado, ele poderia ir para outras esferas muito mais adiantadas, mas ele preferiu ficar entre nós para coordenar esse movimento espírita dentro do plano espiritual. Então, normalmente esses espíritos elevados permanecem junto de nós para nos ajudar a crescermos também.
Bom, nós estamos falando da missão espiritual, e eu gostaria de deixar aqui, o Hélio citou agora há pouco, o Edgar Armand. E tem uma ouvinte nossa, a Lídia, que pergunta assim: o Edgar Armand teria sido discriminado da Federação Espírita, Hélio?
Infelizmente ele foi, sim. Ele foi na época, os seus livros foram retirados de lá, proibidos de ser comercializados dentro da Federação. Mas eu até tive a honra, o prazer, o privilégio de 1982, vou trabalhar junto, estar na Federação no momento em que os livros voltaram para a Federação. Eu fui lá, inclusive, como representante, falando a respeito de Garmon, quando o presidente da Federação na época era o Teodoro Sacco, que hoje já está desencarnado, e ele publicamente disse lá assim: